Eu indiquei esses dias, mas volto a indicar, preparando-nos para o preparador, tem tudo a ver com nosso tema hoje à tarde e com o tema do encontro todo. Preparando-nos para o preparador e o grande abalo, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. E uma coisa que nós não falamos, mas eu acho que se, para quem não leu, Sete Princípios para a Formação da Família Cristã. Falei hoje cedo que a escola cristã começou em Jundiaí, com um curso que meu pai deu, por 3 meses, quando os casais pediram para ele falar sobre como ele criou os 6 filhos dele. E aí ele deu 7 princípios, são 7 capítulos, e foi a partir desse curso que surgiu a escola cristã 30 anos atrás, e a gente declara que o que ele fala é verdade, porque a gente experimentou na pele. Literalmente, isso aqui não é remédio que eu não tomei, é remédio que eu tomei. Tá? Então, isso funciona. Teve um pastor, eu lembro até hoje, em Pouso Alegre, ele mostrou, pegou o livro, não era esse aqui, com a capa bonitinha, era uma verde. E aí ele dava deitado no sofá, na sala e tal, e falou comigo, esse livro, e pegou assim, esse livro não tem um pingo de psicologia. É que meu pai realmente não era politicamente correto, né? Então, para começar, ele fala bastante sobre bater, precisa bater, o menino precisa apanhar. Tem aquele versículo em Hebreus 12 que diz, o filho que não apanha não é filho, é bastardo. E aí eu olhei outras traduções, que no versículo fala exatamente assim: o pai, Deus, chicoteia todo aquele que ele recebe por filho. Aí eu olhei umas outras traduções, em português estava escrito: ele disciplina. Eu falei assim: deixa eu ver o que está no original, porque se é disciplina, fica quietinho no cantinho, não fala nada. Ou chicoteia é bater mesmo assim, para valer. E a palavra no original é a mesma palavra que eles fizeram com Jesus quando ele foi crucificado. Então, não é sentar aí, fica sentadinho no cantinho, não. Então, Deus ia ter problema com a lei da palmada aqui no Brasil, né? E meu pai também ia ter problema. Mas não é só isso. Esse é o primeiro princípio, fé no negativo. Mas o segundo princípio é o amor. Então, eu lembro até hoje de ouvir alguém falando sobre cura interior e falando assim: 20 anos atrás, um professor me humilhou na frente da classe. Eu falei: meu Deus, meu pai humilhava a gente na frente de todo mundo assim, na maior, todo dia. E eu não consigo nem lembrar quantas vezes e não sinto nenhuma necessidade de cura interior. Mas eu não estou menosprezando o que o irmão está falando. Eu não estou menosprezando a necessidade de cura interior, sim. Não estou dizendo que essa experiência dessa pessoa não é inválida. Estou dizendo que, da maneira que meu pai aplicava, que não era politicamente correto, e às vezes ele errava mesmo, e admitia que errava mesmo, e depois pedia perdão, mas às vezes, sim, era bem forte. Mas ele não agia só com o negativo, ele agia com o amor também junto. Então, não cria traumas, né? Agora, tem pessoas que não precisam nem apanhar nada, mas por causa de uma coisa fica traumatizado o resto da vida. Então, isso é verdade. Mas é isso aí. Então, quem quer avivamento da família, quem quer estar orando sobre os jovens, as crianças, precisa ver isso aqui. E eu aconselho casais de namorados ou noivos que pensam em casar, que é bom ler primeiro antes de casar. Porque quando você tem o problema na sua frente chorando, é mais difícil chegar num acordo. Mas quando você não tem os probleminhas chorando, você pode chegar num acordo antes e saber o que você vai fazer. Não precisa fazer exatamente como ele fala no livro, mas são princípios que você precisa chegar num acordo e ter unidade. Amém? Primeira coisa que você vai fazer agora é pegar a sua apostila, que está errada, e você vai corrigir sua apostila. Quem fez a apostila precisa se arrepender. Porque arrependimento, nós vamos entender agora o que é arrependimento. Então, é simplesmente tornar atrás. Então, a gente precisa tornar atrás e falar assim: eu errei, pronto. Então, está errado isso aqui, ó. Começa por aí, página 861, põe um A. Quem já viu começar com essa letra que tinha embaixo aí, que não sei nem qual que é? Letra C, vai começar com C, como pode? Isso é o Word, tá? Ninguém é culpado, não tem nenhum ser humano culpado por isso aí. Tem um programa que põe automaticamente as coisas e a pessoa não percebeu. Letra A, depois letra B, depois você vira a página e você tem o 2 lá, você põe A de novo. Depois, na página 63, você põe B lá nos Evangelhos e em Atos. Já se perderam, já? Gente, fica mais veloz aí, ó. 62, página 62, depois do número 2, você põe A. Depois, na página 63... onde fala nos Evangelhos em Atos, você põe B. E depois, na página 64, você põe C, antes do New Apocalipse, tá? C, antes do New Apocalipse. Depois, tem o 3, A, e o 65, você vai pôr B, o que provoca arrependimento. E virando a página 66, você põe C, é possível servir a Deus de meio coração, e D, a convocação prioritária para a igreja nesses últimos dias e para o arrependimento de todo o coração. Agora você volta para a página 61. Fica com a sua Bíblia prontinha, porque nós vamos abrir muitas passagens rapidamente, e você tem que ser veloz. Então, fica acordado. Vou falar sobre arrependimento. Por que não vou estar bravo? Mas não vai ler os versículos agora. Vai ler os versículos um pouquinho mais na frente. Hoje, então, o assunto de arrependimento é muito ligado com avivamento. E tem muitas vozes, proféticas ou não, que falam que a igreja no Brasil precisa arrepender. E tem gente que faz ato profético, tem gente que chama para arrepender, e tem gente para fazer uma coisa e faz outra. Mas o problema é que, a maioria das vezes, a gente não entende o que é arrepender. E nossa tentativa hoje, amanhã, será tentar entender um pouquinho mais. Mas, se a gente entendesse mesmo, não precisava nem ensinar, tá? Só a gente ia estar aqui fazendo outra coisa e não aprendendo sobre a coisa. Mas, por enquanto, nós vamos ensinar e depois a gente vai pedir a graça de Deus para nos levar ao arrependimento. Então, a letra A, número 1, é a situação atual do mundo, do Brasil e da igreja. Letra A é a cultura atual de relativismo, ausência de valores absolutos, hedonismo, viver em função do prazer, egoísmo, hipocrisia e libertinagem. Nós estamos, como sociedade, começando a colher os frutos de filosofias que têm sido divulgadas, ensinadas e praticadas, e é assustador. Assustador pessoas lá nos Estados Unidos que estão matando policiais, assustador pessoas que estão entrando em boates e matando todo mundo, assustador pessoas que estão com o caminhão e fazendo coisas. Está se multiplicando alguns fenômenos em nossa sociedade, e vai aumentar cada vez mais. Se você não tem valores absolutos, e se você vive em função do momento e de sentir bem, então você vai formar uma sociedade com certas características, que é os que nós estamos vendo por aí. Eu coloquei aqui apenas 3, mas eu vou dar mais um para vocês, vocês vão inteirar mais 4. Na verdade, tem só 2 aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro, há uma crescente indiferença, insensibilidade, anestesiamento, nem sei se tem essa palavra, mas fica tendo agora, causados por excesso de estímulos, entretenimento, distrações, materialismo, e eu colocaria mais uma palavra, superficialidade. Ou seja, as pessoas estão tão abarrotadas de informações, atacadas de informações, que se tornam meio dormente e não sabem nada em profundidade e sabem tudo superficialmente. Passou da manchete, lê umas duas frases e já sabe falar tudo e vai falar daquilo lá, mas não sabe nada, porque a manchete é só o que o cara quis que eles pensassem. Eu tenho um livro chamado The Tipping Point, que é de um cara que é bastante, não é cristão, mas é um cara que escreve assim, bastante com muito impacto, tem vários livros. Inclusive, acho que Foco é dele, o livro Foco. Mas ele tem vários, não é? O Gladstone, é o Gladstone? Não, então não é. É um outro, tem vários livros bem interessantes, bem atuais, e que mexeram com muitas pessoas. E esse The Tipping Point, que ele fala assim, o ponto de virada, ponto da virada, ele descreve uma cena verdadeira que teve de uma mulher que foi estuprada e morta lá em, acho que não sei, no Central Park, lá em Nova York, em plena luz do dia, e com multidão vendo. E ninguém sequer discou o 911. Ninguém nem discou. E durou meia hora. Uma multidão de pessoas e ninguém nem ligou, muito menos prestou assistência, e a mulher morreu lá. E o que, que ele diz que isso aí? É a mentalidade de multidão. Se tem mais pessoas, o outro se vira, o outro faz, e eu não vou mexer com esse negócio. Então, é o espírito de manada, espírito de, tipo assim, isso não é comigo, isso é com o outro. Se tiver só uma pessoa lá, ou só duas, talvez teria assistido. Como era uma multidão, então ninguém atendeu. E o irmão que está, que eu li comentando esse livro, é o Chris Walton, ele está refazendo, reescrevendo o livro Chuva Abundante, ele diz que Deus está chamando uma geração de indivíduos, de pessoas que não vão seguir a multidão, pessoas que vão estar atentas e pessoas que têm coragem de ser diferente dos outros e não seguir o que os outros estão fazendo, porque isso é um problema. Mas a sociedade, de modo geral, está ficando anestesiada. O diabo não está só controlando a sociedade com pecado, com coisas ruins. Ele está... Quando um hacker quer acabar com o site, o que ele faz? Ele manda milhares e milhões de e-mails para aquele mesmo, bloqueia, acaba com aquilo. Né? Então, se o diabo não quer que a gente ouça a voz de Deus, o que ele vai fazer? Nos atacar com multidões de informações e a gente vai ficar meio anestesiado e não vai fazer nada sobre nada. Então, isso é o grande perigo da nossa sociedade, é o processo que está acontecendo agora e existe uma simplificação muito grande de que as pessoas se posicionam a favor ou contra e tal por causa de manchetes, mas não pensaram, não entendem. Estão só sendo uma massa manipulável. Então, nós nunca tivemos mais informações do que hoje e menos reflexão sobre as informações que tem. Então, é um povo embrutecido, totalmente vivendo em função de sentimentos e sensações e coisas assim. Número 2... Também, junto com isso, nós temos mundialmente o crescimento de um ódio feroz, irracional, generalizado contra tudo que se refere a Deus, à Bíblia e ao cristianismo genuíno. Vai na Europa mostrar a Bíblia para alguém, eles saem como se estivesse quase fazendo macumba com isso, sabe? Pessoal na Europa, assim, se vê a Bíblia é coisa das cruzadas, da Idade Média, eles nunca leram, não sabem nada da Bíblia, não entendem nada. A Bíblia foi feita assim para eles, um povo inteligente, estudado e tudo, mas para eles a Bíblia é coisa medieval, é coisa absurda, fundamentalista, é um termo assim, terrorista e ponto final. Então, isso está ficando cada vez mais exacerbado, não precisamos demorar muito sobre isso, daria para falar muito tempo, né? Um judeu vestiu de não judeu e foi nas faculdades pedir fundos, contribuições para atos terroristas em Israel contra inocentes, bares, escolas, hospitais, tal. Ele foi nas faculdades dos Estados Unidos e se vestiu não como judeu, não sabiam que ele era judeu. E sabe o que é? Todo mundo recebeu ele bem, contribuiu $10, $5 para ajudar atos terroristas contra Israel. Já pensou? Assim, que estado que nós estamos, ele filmou isso, ele filmou isso e provou. Então, assim, está surgindo, e acho que você, quem estava aqui no documentário viu, quantas coisas falsas, né? O povo apoiando Gaza, a faixa de Gaza, quando quem está oprimindo a faixa de Gaza são os próprios Hamas que põem o povo na linha de fogo. Né? Então, assim, você quer ser informado dos fatos, você precisa entender que a mídia é mal intencionada, é direcionada e vai te informar errado, né? Vai te informar de forma errada. E eles estão baseados nisso aí, um consenso. Eles têm raiva de tudo que refere a Deus, judaico-cristão, à Bíblia e ao cristianismo genuíno. E isso reflete no A e B aqui, antissemitismo é contra o judeu, antisionismo é contra a nação de Israel. São duas coisas diferentes. Tem judeu que é antisionista, sabia? Né? Tem judeu que é antisionista. Não existe judeu antissemita, tá? Porque senão ele se mataria. Né? Mas antisionista tem. Tem judeu que é contra o Estado de Israel. Letra B, guerra contra os valores da família. Isso é uma coisa que está acontecendo em nossos dias. Né? Em todas as nações, no mundo todo, está se formando um consenso. Tem muita luta contra, graças a Deus, e tem muitos reveses, graças a Deus, mas a perspectiva é que os valores cristãos da família não vão resistir por muito tempo. Né? Aborto, homossexualismo, pedofilia, ideologia de gênero, rebeldia contra autoridades, desobediência aos pais e assim por diante. Esse outra letra aí, tira a letra e põe número 3, tá? Porque isso aí não está incluído nesse ódio feroz aí. Junto com isso tem a mensagem enganosa, melosa, da paz, da fraternidade, da religiosidade, da caridade, da bondade, da paz, unidade falsas. Então, tem um discurso muito atraente, mas uma prática muito feroz, muito horrível. E você pode pôr um número 4 aí, ociosidade. E essa ociosidade, que tem um livro, né? Ócio, como é que é? Ócio produtivo, né? Ócio criativo. A nossa sociedade tem mais tempo livre que qualquer outra sociedade. Por mais que você trabalhe, você não trabalha nem um pouco igual o pessoal antigamente trabalhava. Você tem muito tempo para fazer coisas. Aliás, a indústria que mais cresce é do entretenimento, pessoas que fazem músicas, pessoas que jogam bola, pessoas que são astros de cinema, eles ganham mais do que quem está produzindo, né? Então, assim, a humanidade tem uma necessidade muito grande de ser entretido, porque tem muito tempo para esse entretenimento. Mas esse ócio, olha que contradição. Esse ócio está produzindo coisas muito esquisitas. Por exemplo, a pessoa que está viciada no WhatsApp, né? A pessoa que está viciada nas coisas assim, ó, o tempo todo. Né? As pessoas hoje, né, nos Estados Unidos, não chegou no Brasil ainda, mas vai chegar logo, hein? É o Pokémon Go. Quem já viu falar Pokémon Go? Gente, você já tem no Brasil? Porque falaram que não tinha. Já chegou? Chega rápido. Gente, já bateram carro, já mataram pessoas, já fizeram coisas, porque está tão entretida. Ele é pior que o Waze. O Waze leva a gente para a favela lá no Rio. Agora, o Pokémon Go leva você para qualquer lugar que ele quiser. Eles inserem, né, o tal do Pokémon em qualquer cenário que você está, e você ganha pontos à medida que você vai pegando aquele Pokémon. Então, as pessoas ficam tão fissuradas. Olha, gente, nós somos uma geração de pessoas científicas, lógicas, racionais. Tem uma coisa mais irracional do que um adulto bater um carro porque está perseguindo um Pokémon? E, gente, quando você vai em qualquer show de música popular, música sertaneja, música rock, música seja o que for, você vê o pessoal lá. Gente, eles estão entrando em transe. Eles estão levantando a mão, estão montando assim nos ombros do outro, eles estão lá por horas a fio. O negócio, o ser humano, ele está numa hora científica, numa hora lógica, numa hora que ele despreza a fé, mas ele está começando a fazer coisa idiota. E uma idiotice coletiva. Então, nós estamos numa época meio contraditória. Tá? E não pense, então, que o evangelho, só de lógica, só de linguagem, só de razão, vai alcançar pessoas. E nem pense que livros são importantes, mas tem muita gente que não vai ser livro, vai ser outro tipo de coisa. Então as pessoas não estão querendo mais informação, porque a informação já tem demais. Ele quer sentir, ele quer se emocionar, ele quer alguma coisa que mexe com as sensações. Pode ser bruxaria, pode ser qualquer coisa, mas ele quer esse sentimento. Então nós estamos nesse tipo de sociedade. Êxtase coletivo, qualquer coisa que é mística. Gente, olha os seriados que estão na onda agora, Walking Dead, zumbi, e vai por aí afora, eu nem sei quais que são, mas é tudo desse jeito. Hã? Vampiro, gente, tudo bem, chega de falar, vamos lá, letra B. Essa situação da nossa geração, do nosso mundo, do Brasil, tal. Vamos para a situação da igreja. A igreja na realidade, nós vamos ver aqui na realidade, e dois, como penso que Deus gostaria que a igreja fosse. Na realidade, ela está contaminada com materialismo, imoralidade e ausência de valores absolutos da sociedade atual. Ou seja, eu digo que ela está surfando nas ondas da sociedade moderna. Então, a igreja é diferente que o mundo, mas não muito. Ele vai acompanhando um pouquinho as ondas, entendeu? Então, as mesmas coisas que tem no mundo, tem em menor grau na igreja, mas tem, e vai afetando devagarzinho. Na verdade, é um problema de osmose, né? Osmose é o princípio de passar líquido através das membranas. Então, ele passa, o que tem mais pressão, passa para o que tem menos pressão. Né? Por isso que, por exemplo, nossas células, elas pegam o alimento do sangue, porque o alimento do sangue está mais pesado do que está dentro da célula. Então, passa para cá. Mas quando tem os dejetos, as coisas que precisam ser eliminadas, aí fica mais pesado dentro da célula do que fora. Aí ele inverte. Então, é uma válvula perfeita. Se a igreja tivesse forte, cheia de Jesus, avivada, com avivamento, o mundo não afetaria a igreja, porque a igreja teria mais pressão dela do que do mundo. Mas, no caso, aí, o mundo está sempre criativo e avançando, então existe esse problema de que a igreja meio morna, meio devagar, aí as coisas entram na igreja. Querendo ou não querendo, eles vão vir de lá para cá. Onde tiver mais pressão, passa, né? Então, a letra B, prática e tolerância a pequenos e, às vezes, grandes atos de corrupção e desonestidade na vida cotidiana. Tem um cartaz ali na fila que todo mundo já leu, né? Que a gente fica falando mal dos políticos, mas, na verdade, as grandes atos de corrupção começam com pequenos atos. E essa tolerância aos pequenos atos, dentro das famílias, dentro da nossa vida diária, é que dá origem aos grandes atos. E terceiro, também, essa é a realidade da igreja, né? Terceiro, é um combate e intolerância sem amor a posições vistas como não cristãs, como os direitos dos homossexuais e o aborto, transmitindo à sociedade uma visão deturpada da natureza de Deus e do cristianismo genuíno. Aí coloquei aqui um parágrafozinho do livro lá, não vou ler agora, senão vai tomar tempo, mas você pode ler no livro, ele fala bem mais sobre isso, cultura de avivamento. A sociedade, isso falando da sociedade americana, mas imagina aqui no Brasil, a sociedade, principalmente os jovens, vê a igreja como uma igreja hipócrita, que fala de coisas, mas não faz, que julga e critica e condena e não mostra o amor, e não acham que a igreja é parecida com Jesus. Quando eles leem sobre Jesus, parece que Jesus não é muito parecido com a igreja. Então, isso é o consenso de muita gente, que a imagem que a igreja passa, e foi comentado hoje, que, por exemplo, os políticos brasileiros, todo mundo sabe que eles são contra aborto e contra casamento homossexual, não sabe mais nada. A favor de pegar propina, né, e dar graças a Deus, né, teve uma reuniãozinha agradecendo a Deus pela propina, uma coisa absurda. Então, assim, a igreja fica identificada a um ódio e quase uma homofobia, como se o homossexualismo e o aborto fossem os piores pecados. E, então, assim, essa é a imagem que a igreja passa para o mundo. Ela tem todas as realidades aqui e fica parecendo isso aí. E, letra E, valorizando os atos religiosos como substitutos válidos para a santidade verdadeira, o altruísmo sacrificial e a espiritualidade genuína. Tem esses versículos aí que fala, né, que os homens vão valorizar atos religiosos em substituição à realidade, né? Atos. A pessoa pensa, faz uma oração, faz um jejum, faz uma corrente, vai para a igreja, dá o dízimo, pronto, está resolvido. Qualquer outra coisa que você tiver na sua vida, Deus dá um jeito. Quer dizer, como se atos religiosos substituíssem a realidade em suas vidas. Letra F, confusa sobre os papéis distintos de Israel da igreja, no plano eterno de Deus e na estratégia dos últimos dias. Ou seja, muitos da igreja hoje são contra Israel. Acham que Israel não tem plano nenhum. Então, esse Deus deles é um Deus meio estranho, né? Deu a Bíblia, o povo que nos deu a Bíblia e deu Jesus, agora não quer saber deles mais. Então, Deus é um Deus meio infiel. E então, assim, sem noção. Esse é o próximo. Põe mais um item aí. Acrescenta mais um item aí. Eu gostei desse item aqui. Ó. Sem noção. Da igreja atual. O que, que eu quero dizer com sem noção? Eu quero dizer que não sabe avaliar se determinada ideia, movimento, ou filosofia, ou coisa que está vindo, tem fundamento. As pessoas aderem a coisas assim, engolem tudo. Gente, eu estou cada vez mais preocupado com isso. Porque com o excesso de informação, nós estamos formando uma geração que não sabe interpretar ou julgar as informações. Então, na escola, por exemplo, a gente quer cada vez mais ensinar o pessoal, você não precisa decorar as informações, a informação tem na internet, mas você precisa discernir se é fundamentado ou não. Isso é uma coisa básica, é verdade ou não é verdade? Gente, circulou uns negócios por aí, foi difícil de descobrir a verdade. Falaram que Sérgio Moro era batista, diácono batista. E a gente corre perigo, viu, gente? Nós corremos perigo de repetir essas coisas, porque todo mundo falava. Você entrava lá no Google, aparecia um monte. Então, deve ser, um monte de gente está falando, está certo. Não. Encontrei um cético abençoado, né, e ele falou, não é verdade, vamos olhar esse negócio. Falei, não, mas olha aqui. Falei, não pode ser, não. Foi testar, foi verificar, não é. É católico mesmo, firme, a mãe é católica, devota. Né? Então, é um exemplo, tem muita coisa que surge por aí que não é verdade. Imagina a coisa que tem mais significado para nós, né? A coisa mais importante. A igreja precisa ser um pessoal que reflete, que pesquisa, que duvida. Fala de um povo de fé que duvida. Isso eu quero estar no meio. Que não acredita em qualquer coisa, que não segue qualquer coisa, mas procura os fatos, procura descobrir os fatos que existem. Número 2, como a igreja, como Deus quer que ela seja. Como é que é? Ah, tá. Muito obrigado. Ele estava escondido aí debaixo do texto e eu estou a jato. É, letra D, dividida em facções e denominações, lutando um contra o outro. Em vez de estarmos juntos lutando contra essas forças do mal dentro da igreja, a gente perde muito tempo combatendo a heresia do outro. Né? E não é só nós que somos assim, não, a igreja. O povo de Israel, do mesmo jeito. Eles só ficam unidos quando tem um inimigo comum. Como eles têm um inimigo comum quase o tempo todo, então ajuda eles a ficar mais unidos. Mas, assim, temos que pedir muito a Deus para nos ajudar para não ficar lutando uns contra os outros, mas ficar lutando contra os inimigos comuns. Amém? Isso é a coisa mais importante que nós precisamos entender. Bom, isso é uma tentativa de fazer um quadro do que a igreja é em relação ao que o mundo é. E aqui vou só colocar várias coisas, como eu penso que Deus deseja que a igreja seja vigilante através da parte das disciplinas espirituais. Isso eu falo bastante aqui, nesses dois livretos, né, o Grande Abalo, Preparando-nos para o Preparador, o sanduíche, olha, esse sanduíche, por R$15 é baratíssimo, hein? Cadê o sanduíche do McDonald's, você consegue por 15 hoje? Isso aqui, ó, espaço para Deus, tempo para Deus, e um chamado para oração pessoal. Comecei a chamar de sanduíche, por quê? Porque todo sanduíche que se preza tem dois pedaços de pão e um recheio, certo? O recheio aqui, no caso, é esse livro, Espaço para Deus. Talvez seja o livro que mais tem mudado minha vida, anos e anos a fio. É um livro que você lê em 15 minutos, mas eu já dei curso de horas, talvez 15, 20 horas sobre isso aqui. Fala sobre a necessidade mais importante do homem de desocupar o seu espaço interior para que Deus consiga ser ouvido, para se deixar de ser surdo. Porque Deus quer falar com você, está falando com você, mas você não consegue ouvir, porque você está... Jesus fala, fecha a porta do seu quarto. Se vivesse hoje, ele fala, fecha a porta do seu quarto, fala ao teu pai que está em secreto, e beleza. Né? Hoje ele ia falar, desliga o iPhone, o iPad, o telefone, tudo que te distrai, e fica sem nenhuma coisa fazer, ou ouvir, ou teclar. Fica aí, zero, zerado, vazio. Gente, é difícil, mas à medida que você vai experimentando essa bendita, o pessoal paga para ir em aula de yoga, não é verdade? Para ouvir, não sei, eles mesmos, para ouvir a respiração deles mesmos. Assim. A gente não precisa pagar nada, tá? Só precisa abrir espaço para Deus. E se você fizer isso regularmente, é uma disciplina, difícil de fazer. Mas se você fizer, você vai começar a ouvir uma voz que vai tornar nova todas as coisas. É o título, em original em inglês, fazendo novas todas as coisas. Eu não posso nem começar a falar sobre tanto de coisa que já mudou na minha vida, porque eu dei um pouco de espaço para Deus. Ele falou coisas e essas coisas mudaram a minha vida e foram mudando outros e mudando outros. Sua vida pode ser totalmente mudada se você praticar isso aí. Então, as disciplinas espirituais... Os dois pães, né, o de cima é tempo para Deus, esse aqui é espaço para Deus, o outro é tempo para Deus. Ele fala que todo mundo tem o mesmo tanto de tempo, e é questão da sua escolha. E embaixo, um chamado para oração pessoal. Ele explica o que você fazer nesse espaço, como manter esse espaço vazio. Tá? Então, os três livros vão juntos, porque às vezes você quer fazer o espaço, mas quando você vai lá, sua mente está tão cheia de coisa que o espaço não existiu. Né? Então, ele ensina algumas dicas, né, muito úteis sobre essas disciplinas espirituais. Mas não tem só isso, tem várias disciplinas espirituais. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas são ensinadas que reunião de domingo não é suficiente, que você precisa viver uma vida com Deus. E para viver uma vida com Deus, você precisa ter tempo e espaço para Deus, sozinho, você e Deus, todo dia. A igreja é a coletividade, mas as pessoas são filhos e filhas de Deus. E Deus quer falar com elas sem intermediários, amém? Então, nós precisamos ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Se a pessoa começa a ouvir a voz de Deus, ela já está apta para ensinar outras a ouvir de Deus. Isso chama discipulado. Né? Discipulado não é só formar caráter. Discipulado é ensinar a pessoa a ouvir de Deus. Quando Deus começa a falar com ela, ela vai mudar. Né? Ela vai mudar. Então, discipulado não é pôr um discipulador no meio entre ele e Deus. Não. Discipulado é ensinar a pessoa a entrar em contato com Deus, interpretar a voz de Deus, e praticar isso. Ela começando a fazer isso, ela pode estar bem longe de maturidade, mas ela já pode começar a ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E isso é maravilhoso. Jesus não tinha problema nenhum de largar a samaritana lá, e Paulo não tinha nenhum problema de largar os cristãos lá nas suas cidades, porque ele sabia que ele estava em contato com Deus, e que Deus ia orientar eles. Então, precisa fazer contato com Deus, as disciplinas espirituais. Letra B, devido à sua vida e postura profética, terá moral, isso que eu anseio ver, que hoje a igreja não tem moral, então todas as pessoas começam a levantar, eu profetizo contra o presidente, contra o governo, contra o... Você não pode profetizar nada, filho, nós não temos moral ainda. A igreja precisa ter moral. Antes de emitir cheque, eu preciso ter conta bancária. Então, para ter, por exemplo, as pessoas começam a precipitar. Vai ter profetas nos últimos dias que vão falar com as autoridades? Vai. Vai ter um ministério de Elias que vai falar com as... Se você não fizer isso, você vai morrer. Herodes morreu. Deus julgou o faraó. Deus julga as pessoas. E vai fazer isso. Vai ter profetas que vão julgar. Mas eles não vão julgar com a igreja no estado que está. Então, a igreja precisa ter moral. Ela precisa praticar o que ela fala. Ela precisa ser um povo sério, comprometido com Deus. E se ela tiver, ela vai ter moral para condenar fortemente a sociedade moderna e conclamá-la ao arrependimento e reconciliação com Deus. Letra C, vai demonstrar as duas lados de Deus, a justiça e a sua misericórdia, corrigindo a imagem distorcida dele que o cristianismo tem transmitido durante os séculos. A igreja vai falar contra o aborto, porque o anjo estava falando ontem sobre contaminar a terra. Gente, o aborto contamina a terra, porque é homicídio e é sangue na terra. E juízo de Deus está juntando, e é de tremer, é de estremecer. E Israel é campeão em aborto, Estados Unidos é campeão em aborto, então tem ira de Deus. Por mais que a gente ama Israel, sabe que Deus tem um propósito para ela, mas ainda tem julgamento sobre essas coisas erradas que estão acontecendo. Nós precisamos entender isso. Então a igreja não vai, falei dos políticos hoje que estão contra isso e tal, é porque eles estão contra isso só. E não tem base, não tem uma coisa, e não tem amor, não conhece a graça de Deus. Mas que a igreja vai se declarar contra essas coisas com muita contundência e chamar o mundo ao arrependimento, mas com lágrimas de amor e compaixão. Letra D, viverá a realidade de uma grande família, a igreja será unida, né, com integridade pessoal, não transigindo seus princípios, quer dizer, vai estar unido, mas não vai estar assim, fazendo uma sopa de doutrina, tipo, vamos ceder isso, você cede aqui. Não. Vamos ser unidos como a família, mas nós não vamos abrir mão das convicções, das coisas que Deus falou conosco, que nós cremos. Então nós vamos ter que aprender a conviver com diferenças e sabendo como isso funciona. Então, vai ser uma família com 7 irmãos, 10 irmãos, 10, tem muita variedade. E nem por ter variedade de opiniões. Deixa de ser família, né? Então a igreja vai ser uma grande família, mas ela vai ter que aprender a conviver com integridade pessoal, com amor e com diversidade de opiniões e interpretações das escrituras. E, por fim, compreenderá com cada vez mais clareza os papéis distintos de Deus para Israel e a igreja, através da participação dos seus profetas, do concílio de Deus e da obediência radical às ordens de Deus, estará preparada para cada nova situação que surgir. Eu não sei quem falou, acho que foi o Christopher ou acho que foi quem falou que Deus não fala tudo de uma vez. Foi? Falou só um pouquinho? Ele fala só um pouquinho. Deus não gosta que a gente fique assim com todo o mapa. Então, ele fala para a gente fazer uma coisa, a gente sente fazer aquela coisa, e a gente não sabe depois o que vai acontecer. E assim a igreja vai viver nos últimos dias. E o Pedro falou sobre essa questão da dependência na direção de Deus, na provisão de Deus. Então, a igreja que vai estar andando em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, entendendo o que Deus está fazendo com Israel, entendendo o que Deus está fazendo com a igreja, entendendo os papéis diferentes um do outro, vai ser dirigido por Deus para fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, e aí tudo vai dar certo. Amém? Então, esse é o nosso desejo que a igreja se torne, né, através de avivamento e arrependimento, que a igreja se torne dessa forma aí. Agora vamos para o assunto da centralidade e arrependimento na Bíblia. Isso aqui, eu vou gastar o resto da aula com isso aqui. E então vamos meditar um pouco sobre arrependimento no Velho Testamento. Não vai dar para a gente passar para outra coisa, só no Velho Testamento hoje. E o primeiro ponto é que se o homem não tivesse desviado do plano de Deus para ele na criação, não haveria necessidade de arrependimento. E esse texto é do livro Cristianismo Puro. Como é que é? Puro e Simples. Eles mudam de nome toda hora, mas isso aqui foi um livro feito por C.S. Lewis. Aliás, ele fez programa de rádio e foi transformado em livro. É um livro que vive esgotando, no momento está esgotado, mas depois ele volta. E cada vez ele volta mais caro, né? Mas ele volta. Mas esse é um livro fantástico, mas assim, eu nunca vi ninguém descrever melhor arrependimento e a situação do homem de Deus do que esse. E vamos ler então só esse trecho aqui. Em que tipo de buraco cair o homem? Ele procurara ser autossuficiente e se comportara como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que precisa ser melhorada. É um rebelde que precisa depor as armas. O que você faz com o rebelde que precisa depor as armas? Cuidado que você não leva tiro, né? Não é assim. Coitadinho, perfeito, ele precisa ser melhorado. Eu preciso, né? Ele não fuma, não bebe. Como é que é? Ele fuma e bebe só. Só falta isso para ele ser crente. Então, ele já é o bolo e só falta o glacê, né? O cara ele é quase crente. É quase crente, ele só precisa de uma melhorazinha. Deseja mal ninguém. Todo mundo lá na Bahia fala isso, né? E depois tira a garrucha e, né? Ele mata sem desejar mal. Não, não desejava mal para você. Pum! Mas isso aí. Mas o nosso problema mesmo, gente, sério, é que a igreja é cheia de gente que não arrependeu. E C.S. Lewis está começando a pegar o problema aqui. O problema não é que o homem precisa ser melhorado, ele é um rebelde e precisa depor as armas. Agora, olha o que, que ele fala. Depor as armas, render-se, pedir perdão, dar-se conta de que tomou o caminho errado, estar disposto a começar uma vida nova do zero, só isso pode nos tirar do buraco. Esse processo de rendição, movimento de marcha ré a toda velocidade, é o que o cristianismo chama de arrependimento. Mas veja só, o arrependimento não é nada agradável. É bem mais difícil que simplesmente engolir o sapo. Tipo, eu estava na religião errada, eu era católico, agora sou crente. Né? Ah, agora era do Universal, agora sou do Metodista, não sei o quê. Né? Assim, Não é engolir um sapo. Não é falar assim, tem uns anos da minha vida. Não, é um negócio radical. Significa desaprender toda a presunção e a obediência à vontade própria que nos foram incutidas por milhares de anos. Significa matar uma parte de si mesmo e submeter-se a uma espécie de morte. Na verdade, só um homem bom pode arrepender-se. Olha que coisa. Só um homem bom pode arrepender-se. Porque gente ruim não arrepende, não. E isso nos leva a um paradoxo. Só uma pessoa má precisa do arrependimento. Mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você é, mais precisa do arrependimento. E menos é capaz de arrepender-se. A única pessoa capaz de arrepender-se perfeitamente seria uma pessoa perfeita. E não precisaria fazê-lo em absoluto, porque já é perfeita. Lembre que esse arrependimento, essa entrega voluntária à humilhação e a um tipo de morte, não é algo que Deus exige de nós para que nos aceite de volta ou algo do qual pode nos livrar se assim decidir, tipo, né, o famoso jeitinho brasileiro, né? Deus, todo mundo está entrando com a senha, eu esqueci a senha, pode entrar assim mesmo? Dá um jeitinho, olha para minha cara, né? Sou bonitinho, entendeu? Tipo assim, Deus, arrependimento é meio desagradável, deixa eu entrar sem arrepender? Assim, agora ele vai explicar por que, que Deus não pode fazer isso, que não tem jeito, impossível, não tem jeito de entrar, assim, não tem jeito de prescindir desse negócio aí. Ele pode nos livrar disso se a gente quiser. É simplesmente uma descrição de como é o próprio retorno a Deus. Se pedimos que ele nos aceite sem esse arrependimento, estamos, na verdade, pedindo para voltar sem voltar. Esse eu gostei demais. Deus, eu quero voltar para ti, mas não quero voltar. Ué, nem Deus consegue fazer um negócio desse, tá? Ele faz o impossível, mas isso aí é impossível, porque voltar sem voltar é impossível, isso aí não existe. Não é possível. Infelizmente, em nosso estado atual, precisamos da ajuda de Deus para fazer algo que, pela sua própria natureza, ele nunca faz. Deus nunca faz. Render-se, sofrer, submeter-se, morrer. A natureza divina não condiz em nada com esse processo. A estrada em que mais precisamos ser guiados por Deus é uma estrada... Peraí, já perdi aqui. A estrada em que mais precisamos ser guiados por Deus é uma estrada que Deus, em sua própria natureza, nunca trilhou. Ele vai entrar em outro assunto aqui, né? Ele vai entrar no assunto de Jesus. Por que, que Deus teve que se tornar homem? Porque, como Deus, ele não pode arrepender e nem sabe arrepender, porque nunca precisou de arrepender. Né? Uma vez o Abner me perguntou, né? Ele estava vindo aqui para o Seven e não tinha GPS, né? Naquela época, né? E tal. E ele falou assim, ele ligou até hoje, eu lembro disso aí. Ele ligou e falou assim, eu estou perdido, eu estou aqui, mais ou menos por aqui. Eu falei assim, não adianta explicar onde você está, porque eu nunca errei. Poxa, ficou parecendo que eu era arrogante, mas na verdade eu estava só falando que eu nunca tinha errado para aquele caminho, então eu não sabia falar nada como ele chega a acertar. O melhor jeito de você decorar um caminho é errar o caminho, depois você aprende e aí você nunca mais erra, né? Então, mas eu nunca tinha errado, então eu não sabia explicar nada. Então Deus nunca errou, então ele vai assim, eu vou ensinar o homem como arrepender. Mas ele nunca errou, como é que vai arrepender? Não sabe arrepender. Então, para arrepender, precisa ser perfeito. Mas como é perfeito, não precisa arrepender. E o homem, então Deus se fez homem para poder nos dar essa graça de arrepender. Ele se tornou homem para nos ensinar isso. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, esse trecho aqui é fantástico. Talvez, se você entender mesmo profundamente isso aí, você não precisa de mais nada, só entrar nisso aí e entender isso profundamente. Agora, nosso tempo é curto e o assunto é vasto e precisamos da graça de Deus para pelo menos alguma coisa entrar no seu espírito. Eu espero que entre, e por isso que eu vou ler um monte de versículos, porque foi assim que Deus começou a agir em meu espírito, então eu espero que ele age no seu também. No Velho Testamento, nós vamos encontrar poucas vezes a palavra arrepender, e quando você encontra, você não, normalmente no original, ele não é essa palavra, tá? A palavra arrependimento é muito pouco que vai ter lá. Mas, então assim, vamos aqui para o número 2, e aí nós vamos entrar nos versículos, e arrependimento significa voltar. Queria que você sublinhasse isso aí, voltar. Então, arrependimento não significa necessariamente uma emoção, não significa necessariamente chorar, não significa necessariamente confessar, significa voltar. Sabe, quando você está indo no caminho errado, e você percebe que o caminho está errado, e sua esposa vem falando, 10 quilômetros você está errado, e você persevera em ir, e aí você tem que falar assim, bem, acho que você tem razão. Tem que voltar. Então, assim, você não precisa chorar. Talvez você dê vontade de chorar, porque a esposa ganhou, né? Mas, você não precisa chorar, você não precisa ter emoção. Mas você pode chorar e ter emoção também, tanto faz, tá? Você pode chorar, e como eu sou duro de cabeça, por que eu vim esses 10 quilômetros, eu caminhei errado, você pode falar o que você quiser, você pode ficar mudinho. O importante não é nada disso, o importante é virar o carro e voltar. Tá? Então, voltar, retornar. Essa palavra ele é uma raiz simples, tá? Ele é usado para muitas outras coisas, então ele é encontrado mais de 1000 vezes na Bíblia. Mas nem todas as vezes em sentido de arrependimento, mas muitas vezes no sentido de arrependimento. E palavras traduzidas em nossa Bíblia como converter, restaurar, arrepender, e depois talvez tornar, tudo é a mesma palavra no original, não é outra palavra, é a mesma palavra. E essa palavra é escrita S-H-U-W-H, e pronuncia agora para mim. Eu não conseguia também. S-H-U-W-H. Vai falar por que puseram W-H, eu não sei. Mas aí, ainda bem que tem um negocinho que faz a pronúncia da palavra, né? Eu falei, vamos ver o que é isso aqui, ó. É chuá? Não. Chuvá. Olha, a palavra para arrependimento na Bíblia é chuvá. Se você quer que chuva, você chuvá. Dá para lembrar bem, né? Você quer a chuva do avivamento, então você faz a chuva do arrependimento, que é tornar atrás. Chuva! O cara ainda falou assim, chuva! Chuva! Significa voltar atrás, retornar. Em inglês, return. Return. Turn é virar, return é virar completamente, para voltar de onde você veio. Turn, você pode virar para cá, virar para cá, virar para cá, mas return, você tem que voltar de onde você veio. C.S. Lewis falou para dar ré a toda velocidade, eu prefiro virar para não dar ré. Né? Então, de qualquer forma, é começar do zero outra vez. Se dão... Nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos, voltar a ser criança. Não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, tudo que você fez, tudo que você aprendeu, nada serve. Volta. Deus nos ajude agora, então, a entender. Eu deixo essas palavras, nós vamos ler muitas passagens, mas bem rapidamente, né? Deixa elas penetrar em seu espírito. Eu já li várias vezes essas passagens. Hoje à tarde, li novamente. Mas, assim, estão aí na apostila. Quando você sente necessidade de chuvar, leia os versículos. Leia todos, pensa sobre elas, porque é o que Deus quer de nós. que é que Deus quer de você? Senão que você chuva. Só isso. Ele não está pedindo uma série de promessas, uma série de regras, uma série de propostas. Ele só está pedindo para você voltar. Agora, o que significa voltar? A gente precisa entender mais, né? Mas voltar é uma ação bem simples. Vamos começar em Levítico 26. Levítico 26 é o capítulo da bênção e da maldição. E alguém já perguntou por que a bênção é tão curtinha e a maldição é tão longuinha? A bênção dura exatamente 13 versículos. 13 versículos. E o capítulo inteiro é 46 versículos. Então tem 13 versículos de bênção e 33 de maldição. Por que será, hein? É porque a bênção não ia acontecer e a maldição ia. Então, para que falar do que, onde você não vai? Você não vai por lá mesmo? Então, ele vai falar de onde você vai. E eu queria só que você notasse os versículos repetidos aqui, onde ele tem um refrão. Então, começa com 14. A maldição começa ali. Se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos. Então, se não me ouvirdes, esse é o problema. Não é assim. Tem 10 mandamentos, Deus, eu cumpri 9, perdi 1. Não. O problema de Deus é muito maior do que 10, do que cumprir regras. O problema é ouvir a voz de Deus. É não ser autossuficiente. É não levar a vida por sua própria conta. Esse é o problema de Deus. Deus está preocupado com relacionamento e não com regras em si. Se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, versículo 17, porei o meu rosto contra vós e sereis feridos, e tal. Versículo 18, se nem ainda com isso me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais. E aí vai, 7 vezes mais. Nossa, multiplica tanto 7 aqui, eu já perdi a conta de quanto que dá no fim. Versículo 21. Se andardes contrariamente para comigo, agora ele tinha falado ouvirdes, agora ele fala, se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. O que, que é o caminho errado? Andar contrariamente a Deus e não ouvir a sua voz. Versículo 23, se nem ainda com isso quiserdes voltar a mim, aí parece a primeira vez a palavra, tá? Essa palavra, chuva. Se nem ainda com isso quiserdes voltar a mim, que é a palavra arrepender, tá, gente? Então, toda vez que ele fala isso, ele está falando de arrependimento, no Velho Testamento. O que que é? Você estava andando contrariamente, você estava tampando os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. E ele fala, eu mando pragas. Aí você tampa os ouvidos mais ainda. Aí eu mando mais pragas. Aí você anda contrariamente ainda. E não volta. Eu vou aumentar a dose para chamar a sua atenção. Basicamente é isso. Então quando você vê isso aí, se nem ainda com isso quiseres voltar a mim, subir, é arrependimento, tá? Voltar a mim. Mas continuares a andar contrariamente para comigo. Olha o que Deus fala. Eu também andarei contrariamente a você. Olha. Ah, você quer ir nessa direção? Então eu vou nessa aqui. Ele não vai ficar parado esperando você voltar. Ele vai para lá. Você vai para cá, ele vai para lá. Você quer andar contrário? Então você vai ver o que é andar contrário. Eu ando contrário para cá, você anda contrário para lá. Versículo 27. Se nem ainda com isso me ouvirdes, mas continuares a andar contrariamente para comigo, também eu andarei contrariamente para convosco, com furor, vos castigarei 7 vezes mais. Versículo 40. Aí já chega no fim, ele fala, então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, igualmente confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto. Então, em algum momento, tem que cair a ficha e falar assim, eu acho que está dando errado porque eu estou andando para cá e Deus está andando para lá. E ele está andando para lá porque eu estou andando para cá. E se ele está andando para lá porque eu estou andando para cá, então o jeito é eu virar. E aí Deus diz, aí você virou. Aí ele... Nossa, que maravilha, né? Está longe ainda, mas pelo menos não virou para o lado do outro. Isso é que Deus está esperando. Só isso. Só isso que Deus espera. Um profeta que pegou emprestado essa passagem foi Amós. Vira para Amós. Versículo 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. O que, que na sua Bíblia diz? Converteste a mim. O verbo aí. Tem alguém que tem uma palavra diferente? Voltar. Essa palavra, converter a mim, é voltar. Tá? Você procura uma palavra mais complicada, converter, conversão. Essa palavra é colocada, porque não é converter, é voltar. Na verdade, converter vai significar a mesma coisa, mas é mais fácil voltar. E aí ele continua na passagem, falando, né, que ele aumentou e tal, e o versículo 8, ele fala, contudo, não vos converteste a mim, que não voltaram para mim. Versículo 9, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Versículo 10, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Versículo 11, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Então, a questão do Senhor é voltar, é pegar o volante e virar em sentido contrário. Esse é o clamor de Deus. Você lê essa passagem de Amós, você vê o clamando para o povo, volta, por amor de mim. Eu ia falar, por amor de Deus, né? Mas ele está falando, então, volta. Ele não gosta de castigar, mas ele tem que castigar porque o povo não volta, teimoso, vai no seu próprio caminho e não volta para ele. Se você acha que converter é uma ação religiosa, é algum tipo de emoção, você está enganado, porque o que Deus está querendo dizer é voltar, sabe? Vamos ver algumas passagens aqui, então, em 1 Samuel 7, rapidinho, gente, rapidinho, vamos ver essas. Vou ler um pouquinho fora da ordem que está aqui, mas 1 Samuel 7, versículo 3. Ele fala, Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo, se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Tem um assunto paralelo nessas passagens, que eu não vou entrar muito, mas se você for meditando nelas, você vai perceber que é a mesma coisa de endurecer o coração de Faraó. Se você pegar as passagens sobre endurecer o coração de Faraó, todo mundo fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Tem várias passagens que falam isso mesmo. Mas tem várias passagens lá mesmo que falam que Faraó endureceu o coração dele. Tem lugar que fala que Deus endureceu, tem lugar que fala que Faraó endureceu. E tem lugar que fala que o coração de Faraó se endureceu. Parece que o coração tinha uma força sozinha. Mas na questão de voltar e de arrepender, também é um mistério, porque arrependimento vem por Deus operar em nossos corações, porque pessoas imperfeitas não podem arrepender. Então Deus tem que operar em nós para nós arrependermos. Mas não é só Deus que opera, porque aqui ele diz, preparai o vosso coração, voltai ao Senhor, jogai fora os ídolos. Entendeu? Então existe algo no arrependimento que não é só Deus que faz. Não é uma passividade, Deus está esperando uma reação nossa. É um mistério, não dá para a gente definir todas as coisas. Com certeza é um trabalho conjunto. Você vai ler todos os versículos, você vai chegar nessa sensação. Que Deus precisa fazer, mas que eu também preciso fazer. Né? Você vai entender isso, que não é só uma ação unilateral de Deus. Existe uma coisa do homem. Samuel fala, preparai o vosso coração, voltai de todo o coração, joga fora os ídolos, e aí Deus vai começar a mover. 1 Reis 18, é a questão de Elias, né? 1 Reis 18. Versículo 37. No meio da oração de Elias, quando ele está pedindo o fogo para descer. Versículo 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então, aí você vê uma operação de Deus. O povo falou assim, ele falou, quem é Deus? Deus ou Baal? E o nome de Elias é Jeová é Deus. O nome dele é esse. Jeová é Deus. Então, Jeová é Deus, que é o cara, falou com o povo, quem é Deus? Jeová ou Baal? O povo, não sei. Aí ele orou, os profetas de Baal fizeram todo aquele negócio, aí ele orou, Deus, mostra que o Senhor é Deus. E não só isso, que o Senhor fez voltar o coração deles para trás. Voltar o coração a ti. Agora, segundo Crônicas 30, nós lemos hoje, mas tem nesse contexto de arrependimento, segundo Crônicas 30, versículo 6, fala, foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo, filhos de Israel, voltai para o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte. Engraçado, né? Quando essa palavra, que é uma palavra de arrependimento, muitas vezes fala de arrependimento, conversão, aqui está falando, Deus fala assim, você anda contrariamente comigo, eu ando contrariamente com você. Aí o que, que é a contrapartida? Você volta, eu volto. Entendeu? Aqui ele diz, desde aqui está falando, voltai para o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte. É a mesma palavra, as duas vezes. O homem volta, Deus volta para ele. E o versículo 9. Pois se voltardes, que é essa palavra, para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos e tornarão, é a mesma palavra, não é tornarão, voltarão para esta terra. Então, voltar para Deus significa voltar para a terra. Vai ter efeitos materiais. Porque o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo e não desviará de vós o seu rosto se voltardes para ele. Um versículo, três ocorrências da mesma palavra, de voltar. Se o povo voltar, eles vão voltar para Deus, eles vão voltar para a terra e Deus vai se voltar para eles. Agora Isaías 9, 13. Todavia o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Não voltou, que é essa palavra, não voltou para quem o feriu, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Aqui no próximo capítulo 10, aqui mesmo onde nós estamos, versículo 20. E acontecerá naquele dia que o resto de Israel, os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Está vendo? Três vezes a mesma palavra. Ele está profetizando que eles vão voltar, mas não todo o povo, uma parte desse povo vai voltar ao Senhor. 31, versículo 6. Voltai-vos, filhos de Israel, para aquele contra quem vós tendes profundamente rebelado. Voltai os filhos de Israel para aquele contra quem vós tendes profundamente rebelado. 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Agora nós não vamos ler todos aqui, não. Seria muito bom ler todos, mas não dá tempo e eu acho que precisa ler. Mas leia, viu? Leia, eu aconselho você, leia com meditação, leia orando a Deus, porque nós precisamos de arrependimento nesses dias. E esses textos nos mostram o coração de Deus. Então, arrependimento não é coisa só do Novo Testamento. Arrependimento é parte da natureza de Deus. E Deus não está tão interessado em regrinhas, em comportamento. Ele está interessado no coração, se está indo na direção errada ou não. Esse é que é o interesse dele. Ele quer saber que direção você está indo, para onde você está indo. Ele nunca fala, volta para a lei, cumpre o que eu mandei. Ele fala, volta para Deus, volta para Ele. Se voltar para Ele, Ele volta para você. Essa é a ênfase. E é, eu peguei algumas aqui, mas não peguei todas, tem muitas. E quando você vai lendo cada profeta, você vai lendo todos eles, você vai vendo, você vai sentindo o coração de Deus. Ele não gosta de castigar, mas ele tem que castigar porque o povo não volta. Mas se voltar, ele volta. Então, é um negócio muito, muito precioso. Mas vamos terminar com Oséias. O livro de Oséias esse voltar é um tema do livro inteiro. O livro inteiro está falando dessa palavra, voltar. Oséias 2, versículo 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, irei e voltarei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Voltar ao primeiro marido. 3, versículo 5. Depois tornarão, essa palavra tornarão, é voltar, mesma palavra, os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. 5, versículo 4. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. E o versículo 15. E aqui é Deus falando. Já que eles não atendem, o que, que ele fala? Estou emburrado, vou embora. Ele fala, irei e voltarei para o meu lugar. Deus falando, vou embora, vou largar esse povo aí. Até que se reconheçam culpadas e busquem a minha face, estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. E aí o versículo 6, o versículo 1 do capítulo 6, já é a sequência aqui. Eu não sei nem por que puseram um capítulo aqui no meio. Ele fala, eu vou voltar para o meu lugar e eles, o dia que eles quiserem, vão me buscar. Aí aqui ele fala, vinde e tornemos, essa palavra, para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nula atará. Capítulo 7, versículo 10. E a soberba de Israel testifica contra ele, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Versículo 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador, tal, tal. O Christopher tem falado conosco esses dias sobre um arrependimento parcial. Isso é uma coisa que nós vamos tratar depois, mas existe um arrependimento que não é total. Então ele está falando, eles voltam, mas não para o Senhor. Eles voltam só o tanto, por exemplo, a pessoa, o menino adoeceu, alguma coisa aconteceu, e você começa a ficar desesperado e buscar a Deus. A hora que Deus cura, gente, eu já vi pessoas, e isso é terrível, gente, pessoas são curadas de males, talvez leva à morte. E a pessoa não muda de vida. Então, é possível arrepender só o suficiente para ter uma melhoradinha, mas não arrepender de voltar para o Senhor. Então, ele chora aqui. Oséias, ele está sempre indo e voltando. Eles não querem me saber. Não, mas eles vão voltar. Não, eles não voltam. Não, eles não querem voltar. Não, eles voltam, mas não para mim. Entendeu? Ele está sempre nesse assunto aí. E então, onde nós estamos? 12, né? 12, versículo 6. Tu, pois, que na sua Bíblia está escrito aí? É, essa palavra é voltar. Volta-te. Tu, pois, volta-te a teu Deus. Guarda a benevolência e a justiça, e em teu Deus espera sempre. E o 14, 1 e 2, vamos terminar com isso aí. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor, dizei-lhe, tira toda iniquidade, aceita o que é bom e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Se você tiver tempo e oportunidade, pega também as passagens de Jeremias, de Joel, de Ezequiel, sabe? É o coração de Deus pulsando. E o que eu queria que nós entendêssemos, o que eu entendi realmente é que Deus não está querendo coisas religiosas, coisas complicadas, coisas... Ele não está medindo comportamento, Ele está querendo um voltar a Ele de coração. Vocês já conheceram casal que um foi infiel para o outro? Vocês já conheceram algum casal que um foi infiel para o outro? Vocês já conheceram um casal que um foi infiel para o outro e foi restaurado plenamente? Vocês já conheceram isso? Plenamente? Tem? E já conheceram um casal que não foi restaurado plenamente? O problema não é, assim, comportamento. O problema é coração. Se não houve um retorno 100%, não vai funcionar. Então, pode haver restauração, mas é complicado. E Deus fala na palavra que o povo dele é igual uma esposa infiel. E precisa voltar a ele de todo o coração. Então, é um negócio que Deus está querendo mexer conosco. Vamos cantar, então. Vamos meditar diante de Deus e amanhã a gente prossegue com esse assunto. Mas, assim, eu acho que a gente precisa tirar muita minhoca da cabeça sobre essa questão de arrependimento e entender que é uma questão de paixão, de, sabe, de amor por Deus mesmo, para valer, e de voltar a Ele 100%, sabe? Voltar para Ele 100% é um negócio espiritual, né? Não é uma coisa muito fácil de, né, de ficar falando, né? Tem que ficar repetindo toda vez, né? Que Deus nos ajude nisso. Vamos ficar em pé. Senhor, abre nossos olhos, como Davi orou, Senhor, para o Senhor mostrar para ele, Senhor, as coisas que não estavam voltadas para Ti, Senhor. Senhor, nós queremos um coração 100% Teu, Senhor. Nós não estaríamos aqui essa semana se não fosse esse desejo, Senhor, que o Senhor plantou dentro de nós. Senhor, nos conduz para uma entrega mais consciente, mais real. Ajuda-nos a discernir onde coisas que não são o Senhor estão roubando a nossa força, roubando nossa atenção, roubando nosso amor, Senhor. Oh, Deus. Senhor, nós sabemos que quando o sacrifício estiver no altar, o fogo vai cair, Senhor. Quando nós voltarmos totalmente a Ti, a chuva virá mesmo, de verdade. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a palavra esses dias, querendo que o Senhor mexa conosco, Senhor. Essa tiririca difícil de arrancar, Senhor, que o Senhor possa fazer isso em nós, Senhor. Mostrando, Senhor, as raízes, as coisas que ainda estão fora do Teu controle, Senhor. Oh, Deus, as coisas que ainda são rebeldes a Ti, Senhor, que são resistentes ao Teu, à Tua atração, Senhor. Que não se permite ser atraído por Ti, Senhor. Atrai-nos, Senhor, atrai-nos inteiramente, Senhor. Ajuda-nos a soltar, Senhor, as coisas que nós estamos agarrados, Senhor, as coisas que nós estamos segurando. Senhor, leva-nos para este lugar, Senhor, Tu és tão maravilhoso. Você não vai fazer isso na marra, Senhor, vai fazer isso pela Tua atração, Senhor. Atrai-nos a Ti, Senhor, para abrirmos mão de tudo que nos segura, de tudo que rouba a força. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, Senhor, sonda-nos, ó Deus. Ó Deus, sonda-nos, ó Deus, nós Te pedimos. Sonda nossas intenções, nossas motivações, tudo que há em nós, para que sejamos totalmente Teus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Vamos voltar às 6, então.